encontrar às vezes na nossa vida aquilo que é mais difícil deixar e entregar a Deus são as minhas emoções, são as minhas expectativas, é a avaliação que eu faço quando eu olho para as circunstâncias que me rodeiam e são também as minhas próprias ideias e convicções. Nós estivemos a cantar "Tudo entregarei, tudo deixarei". E a verdade, irmãos, é que a vida nos confronta. Depois nós temos as circunstâncias. E olhamos para aquilo que está a acontecer diante de nós e comparamos aquilo que está diante de nós com as expectativas que nós tínhamos. E acontecem coisas dentro de nós. Emoções, sentimentos, pensamentos. Quando nós olhamos até para as adversidades, para os problemas, é tão difícil deixar. Tão difícil não continuarmos agarrados àquilo. Tudo entregarei, tudo deixarei. Até o meu olhar perante as coisas, até a minha perspectiva, até a minha avaliação, até as minhas expectativas, até as minhas emoções e os meus pensamentos. Vamos abrir as nossas Bíblias, porque nós sabemos que Deus fala connosco, especialmente através da sua palavra. E vamos abrir em Ageu, capítulo 2. Sim, Timóteo. Estou a mudar. Sim, pastor António, estou a mudar. Eles, os dois, são as pessoas que sabiam o que é que eu tinha como convicção daquilo que eu traria como palavra de Deus hoje até esta noite. E uma das coisas que quem ensina a palavra de Deus, quem prega a palavra de Deus tem de fazer é ouvir Deus e é também, na medida do possível, estar atento às pessoas e fazer a pergunta: o que é que Deus quer dizer nessa circunstância? Fiquei a saber que, da parte das pessoas que têm a responsabilidade de partilhar a palavra de Deus, especialmente no culto, nesta fase, existe a intenção de lá mais à frente vir a fazer uma série em Filipenses. E aquilo que eu tinha pensado trazer era em Filipenses. Portanto, talvez não haja desperdício, quem sabe, regressando cá, se ainda me convidarem, voltemos a esse texto. Mas por agora, Ageu. Porque eu tive a convicção de que no dia de hoje era extraordinariamente importante ser claro e trazer uma palavra aplicável de uma forma clara a todos. Não passível de alguns poderem pensar isto tem mais a ver com eles ou com os outros do que comigo. E ouvindo, e orando, e refletindo, surgiu uma convicção. Vamos para um outro texto. Ageu capítulo 2, versículos 1 a 9. Ageu 2, 1 a 9. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21º subentendente dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, quero só sublinhar, veio a palavra do Senhor, dizendo, versículo 2, fala. Fala agora Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem de entre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? e como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se é forte Zorobabel, diz o Senhor, e se é forte Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se é forte, diz o Senhor, e trabalhai. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Querido Pai, buscamos a consciência da Tua presença neste momento. E eu te suplico, Deus, socorre-me no caminhar, no expor, explicar e aplicar a Tua palavra. E te peço também, ó Deus, atende a nossa oração em favor dos meus irmãos que me escutam esta manhã, para que seja o Espírito a iluminar, seja o Espírito a convencer e seja o Espírito a levar à assimilação que desencadeie obediência na nossa vida. É a minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Quando as coisas correm mal, quando as coisas não estão a acontecer como era esperado, quem é o responsável? E o que é esse responsável faz? E as demais pessoas que estão debaixo desse ou desses responsáveis, o que é que fazem na sequência do responsável ter feito o que fez? São as minhas três perguntas. Quando as coisas correm mal, não correm como esperado, quem é o responsável? O que é que o responsável faz? E as demais pessoas, o que é que fazem na sequência disso? Já agora, quem é que gosta ou quem é adepto ou quem esteve envolvido com desporto, independentemente da modalidade? Ok, algumas pessoas. Eu desconfiava que podia acontecer e eu pensei, pois, o dar uma ilustração do desporto pode fazer com que aqueles que são da área vão estar comigo e vou perder os outros. Então, vou ilustrar com mais do que uma área. Quantas e quantas vezes nós vimos filmes em que está a ser ilustrado no filme a véspera de uma importante batalha. E nós vemos no filme que ali, talvez naquela parte direita da planície, está alinhado o exército X, não interessa qual. Estou a falar de filmes antigos em que havia combates de proximidade. Agora é com mísseis e botões e drones e tudo mais. E do outro lado da planície está o outro exército. Muitas vezes nós somos levados a perceber ou que antes da batalha, ou às vezes até acontece a meio caminho do confronto entre duas batalhas, o general, o imperador, o comandante, percebendo que a coisa pode não correr como era esperado ou não está a correr como era esperado, a coisa até está a correr mal, ele vai intervir. E vocês certamente na vossa memória podem se lembrar de algum filme em que nós somos levados a presenciar, a acompanhar um discurso fortíssimo, marcante, daquele general, daquele imperador, daquele comandante, que muitas vezes muda a maré da batalha. Porquê? Porque com aquelas palavras, aquele responsável consegue interferir no estado de alma, no estado interior dos seus combatentes. E eles se enchem de uma nova força, de um novo vigor, de uma nova convicção e a tendência da batalha muda. Alguém entende o que eu estou a dizer? Nós sabemos pela história que muito da influência, por exemplo, de Winston Churchill teve que ver com os discursos que ele ia fazendo na rádio, na forma como ele ia mobilizando os britânicos para aquilo que eles tinham que fazer. São conhecidas, por exemplo, as palavras: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Churchill intervindo com as palavras. Nos desportos coletivos, e eu sou uma pessoa da área do desporto, Deus curou-me do fanatismo do futebol, mas ainda sigo o futebol, embora seja um assunto desagradável de eu falar nos dias que correm, por razões vermelhas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E uma das coisas que me custa é entender nesta fase como é que uma pessoa ultra competitiva como eu é adepta do Benfica. Porque uma das coisas que eu observo, eu não vejo ali uma ideia, não vejo ali um plano e, acima de tudo, mais grave, quando as coisas estão a correr mal, eu não vejo os responsáveis a intervirem no sentido de mudar. E depois dá coisas como 5-0. O que é que eu estou a falar com estes exemplos? Quando as coisas estão a correr mal ou não estão a correr como é esperado, os responsáveis precisam de intervir. E não raras vezes aquilo que os responsáveis precisam de fazer é falar. De maneira a que aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade possam agir em conformidade com o que foi falado. Perguntem ao nosso irmão Jackson Martínez quantas vezes lhe aconteceu nas várias equipas em que ele jogou que a coisa estava a correr mal na primeira parte e o que mudou foi o intervalo com as palavras que o treinador disse à equipa no intervalo e ganhou-se o jogo na segunda parte, ou não, meu irmão? O que é que está aqui a acontecer na passagem que nós estivemos a ler? Não se trata de um jogo. Eu preciso, para vos levar ao contexto, dizer-vos que o templo era o lugar que Deus tinha definido e tinha mandado construir, porque Deus tinha decidido que iria manifestar a sua presença de uma maneira que os sentidos humanos pudessem apreender, no tabernáculo primeiro e depois no templo. Não foi uma ideia humana, foi uma ordem do próprio Deus, a ponto de que Deus orienta e instrui a construção do tabernáculo ao detalhe. Porquê? Porque era importante manifestar a sua presença de maneira visível. E porquê que eu estou a dizer a sua presença de maneira visível? Deus está sempre em todo lugar. Posso ter um amém? Quando o irmão está no trânsito, Deus está lá. Quando está na cozinha, Deus está lá. Deixe-me chocá-lo. Quando está na casa de banho, Deus está lá. Por isso nós devíamos corrigir este linguajar. Vamos entrar na presença de Deus. A minha pergunta é, quando tu entras na presença de Deus, saíste de onde? Onde é que estavas antes, que não era a presença de Deus, que te permite entrar depois na presença de Deus? Mas Deus escolheu, e havia uma razão, se vocês quiserem vir comigo até Ezequiel 37, 26 a 28, está escrito assim, Ezequiel 37, 26 a 28, farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Tabernáculo e templo era muito importante, porque com uma manifestação visível ao olhar aos ouvidos humanos, não apenas o povo de Israel, mas as outras nações iriam perceber que Deus está com eles. Esse mesmo tabernáculo, na tomada de Jerusalém, e como forma de marcar efetivamente o exílio, o templo de Deus foi destruído, como sabemos, pelas tropas de Nabucodonosor. O templo foi pilhado e os seus tesouros mais importantes foram levados como espólio de guerra pelo triunfador imperador Nabuco e os seus soldados. Eu quero vos dizer também que existiam profecias antes mesmo da própria destruição do templo, que falavam da reconstrução do templo. O que é estranho, porque o povo de Deus, à semelhança do que aconteceu com o Titanic quando estava a ser construído, finalmente foi lançado às águas e zarpou, havia a ideia que o Titanic não iria afundar nunca. Tanto assim que quando eles bateram no iceberg e começou a entrar água, não foram tomadas as primeiras medidas para proteger as pessoas, porque havia a ideia, isto não afunda. E o povo de Deus tinha a ideia, não, o templo simboliza a presença de Deus no nosso meio, portanto, nunca jamais será tomado e destruído. E Deus foi avisando, tão antecipadamente quanto pela boca de Moisés, antes da entrada na Terra Prometida, que se houvesse desobediência, iria haver consequências, e uma das consequências seria aquilo que vai ser chamar depois então o cativeiro na Babilónia, e um dos aspectos seria a destruição do templo. E Deus avisou previamente que iria haver a reconstrução do templo. Se quiserem vir comigo então a Isaías 44, versículos 24 a 28. Estou-vos a dar o contexto de Ageu. Isaías 44. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno, falando-se aqui figuradamente do povo. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espreiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras, que enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucura, estou no versículo 26, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, uma paragem aqui. Irmãos, na altura em que esta profecia está a ser comunicada ao povo de Deus, Jerusalém estava habitada, e eu imagino as pessoas pensarem assim, ok, o profeta anda a dar muito no tinto. Como Jerusalém será habitada? Jerusalém é óbvio que está habitada. Mas aquilo era uma palavra profética porque tinha a ver com algo que iria se passar lá à frente. E para se profetizar que Jerusalém será habitada, temos que concluir que iria haver um momento em que Jerusalém seria desabitada. Ela será habitada e das cidades de Judá elas serão edificadas. Na altura estava tudo edificado. Como assim? O que é que Deus quer dizer? E quanto às ruínas, eu as levantarei. Que digo a profundeza das águas, 27, seca-te. E secarei os teus rios, que digo a Ciro, que não existia, eu costumo dizer, na altura desta profecia, o pai e a mãe de Ciro nem namoravam, nem se conheciam, nem existiam. E Deus já está a falar de um tal de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. E reparem, irmãos, que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será afundada. Na altura desta profecia havia templo. O que é que Deus está a querer dizer com isto? O que Deus está a querer dizer com isto é que o templo iria passar por uma destruição que passou às mãos de Nabucodonosor, mas que seria reerguido. Então, por volta do ano 539 a.C., nós temos então um imperador persa, Medo-Persa Ciro, que decreta no seu império, coisa que ele tinha feito com vários povos, os judeus podem regressar à sua terra e vão regressar com uma missão. Acompanha-me na leitura de Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 5. Esdras 1, 1 a 5. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também prescrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem de entre vós é de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Versículo 5. Então se levantaram as cabeças das famílias de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. 539 a.C. O povo que regressa do exílio, do cativeiro babilónico, que depois entrou pelo Império Persa, regressa a Jerusalém com uma missão fundamental. Reconstruir a casa onde Deus manifesta a sua presença. Devo-vos dizer, irmãos, que quando eles regressam então para a zona da Judeia, cuja capital, como sabemos, é Jerusalém, eles encontram a oposição de adversários que não queriam a reconstrução do templo, o restabelecimento daquilo que se fazia em adoração a Deus no templo, não queriam a reconstrução das muralhas, e eles se opuseram. Mas, por outro lado, irmãos, importa também lembrar aqui, ainda dentro do contexto, que não foi só por causas externas que as coisas correram mal. Permitam-me aqui uma palavra. Se eu conheço minimamente a mim próprio e algo do ser humano, eu sei que nós somos muito dados a culpar os outros quando as coisas correm mal. A culpa é dos outros. Irmãos, alguns, perante a exortação do pastor Figueira de irmos votar, devem ter pensado, o que é que o pastor Paulo Pedro Luvumba faz aqui no dia das eleições? Então ele não votou. O irmão ou a irmã que pensou assim está perdoada em nome de Jesus, está bem? Isto comprova que eu já votei. Uma das coisas que eu tive de resolver para poder estar aqui convosco no dia 10 foi o voto antecipado. E porquê que eu estou a mostrar isto? Nós podemos ser muito afoitos a criticar os governantes. Ah, são todos isto e são todos aquilo. Há uma responsabilidade cívica que nós temos de quando em quando. Parece que ultimamente tem se tornado mais frequente. Se eu entendo um bocado de política, é possível que daqui a 2 anos estejamos a... Não é profecia, está bem, é uma análise política só. Estejamos novamente a fazer. Mas sabem, irmãos, criticar é fácil. Agora, a mim pessoalmente não me merece muita consideração é um filho ou uma filha de Deus que sabe que Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ensinou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, critica, mas no dia das eleições não vai votar. Não consigo entender. Porque quando nós votamos, estamos a escolher quem vai fazer as leis que vão governar o nosso país e estamos a escolher quem vai governar. Porquê que eu estou a dizer isso? Porque naquela altura em que eles tinham que reconstruir o templo, o problema não foi só os adversários que eles tinham. O problema é que havia também coisas dentro deles. Começaram a tratar das suas casas e concluíram as suas casas, mas o templo ficou parado. Então era necessário fazer alguma coisa, porque o povo tinha ido para reconstruir o templo e havia mais de 15 anos e a reconstrução do templo estava parada. O que é que Deus faz? O que nós ficamos a saber é que as 4 mensagens que nós temos nos 2 capítulos do livro de Ageu foram dadas durante o período de 4 meses no ano 520 a.C., 17 anos depois do primeiro grupo de exilados, que foi liderado pelo tal de Zorobabel, que era descendente de David. Quando nós vemos a genealogia de Jesus em Lucas ou em Mateus, vamos encontrar lá este Zorobabel, filho de Salatiel. Ele descende de David e vai estar na linhagem de Jesus Cristo. Quando esse grupo regressa, nós temos então no ano 520 as profecias de Ageu. Depois de 2 anos faz a forte oposição, e face também a mudança de prioridades do povo, a reconstrução do templo foi interrompida. Mas depois, quando Dario o Grande se tornou imperador em 522, incentivou a reconstrução do templo, a retomada da reconstrução do templo e deu um generoso apoio financeiro para que tal acontece. Então, temos a construção do templo parado, há uma missão que era reconstruir o templo, e alguém responsável tem que fazer alguma coisa. E a minha pergunta é, quem é o responsável? É o descendente de David, que é o governador? É o sumo sacerdote? Sim, porque estamos a falar de templo, casa de Deus, provavelmente é um assunto do sumo sacerdote. É o povo? É o imperador Dario? Deixem-me já trazer algumas aplicações. Vocês sabem melhor do que eu aquilo que vocês têm vivido na vossa comunidade. Vocês sabem melhor do que eu. Quem é o responsável pelo que se passa? É o pastor? São aqueles 2 homens que têm a responsabilidade de co-liderar neste momento com o adjuvante do pastor? É, não sei quem é, que vamos apontar o dedo mais. É o povo? Quem é o responsável? Eu, quando olho para o livro de Ageu, impressiona-me algo. O responsável é Deus. responsável é Deus. Há liderança, sim, tanto que o texto fala de Zorobabel, o governador, fala de Josué, o sumo sacerdote, fala do povo. Mas eu quero dizer com toda a clareza, porque a observação do livro de Ageu não me dá margem para duvidar em relação a isso. O responsável é o próprio Deus. A igreja São Mamede de Infesta pertence a quem? A um tal de António Figueira? Não. A ti? Também não. Deixem-me ir mais longe. A vocês em conjunto? Também não. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Paulo, escrevendo aos Efésios, quando está a falar daquilo que nós homens devemos fazer em termos de amor sacrificial pelas nossas mulheres, ilustra isso com aquilo que Jesus Cristo fez pela igreja. E Paulo diz, a si mesmo se entregou por ela. Para Jesus preparar para si mesmo uma noiva imaculada. Irmãos, olhos nos olhos. Esta igreja é assunto de quem? E todos nós somos soldados do exército ou jogadores da equipa que temos que cumprir o que ele diz. Porque o que nós vamos ver em Ageu é que Deus vai intervir e Deus vai intervir falando. Deus vai intervir falando. E a partir do momento que eu estou no intervalo de um jogo que não está a correr bem e eu pertenço a uma equipa, e o meu treinador pega a palavra durante aquele intervalo. A partir do momento que eu pertenço a um exército que está numa batalha que não está a correr bem, e o meu general toma a palavra, eu escuto e ajo em conformidade. Nós escutamos e agimos em conformidade. Meus irmãos e amigos, é verdade que a reconstrução do templo foi retomada e foi retomada porque Deus falou através de Ageu. Mas há uma coisa interessante que a páginas tantas acontece. Eles olham para a construção que estava a fazer. Irmãos, eu vi uma ilustração gráfica que nos faz entender que muito provavelmente o templo que eles estão a reconstruir era qualquer coisa como um terço do outro que havia antes. Em termos de expressão, de tamanho, de grandiosidade, de impacto. E perante aquele trabalho, algumas pessoas olharam e desanimaram. Porque é que eu no início falei de que nós precisamos de entregar até a Deus as nossas emoções, as nossas expectativas, as nossas avaliações, as nossas convicções? Vocês conhecem o que se passa na vossa igreja melhor do que eu. Por favor, olha-me. Não aconteceu já nos últimos tempos que o irmão, a irmã, perante algumas coisas que o irmão sabe, as que entende e as que não entende, veio uma certa tristeza, uma certa insegurança, um certo desânimo, talvez uma certa revolta. Eu amo a maneira como Deus trabalha as coisas. Sabem, vou usar uma expressão que alguns dos irmãos do Brasil vão reconhecer. Aquele novo templo era michuruca comparado com o outro. Era poucochinho. Dava pena. E sabem quem é que põe o dedo na ferida? Repararam na leitura que nós fizemos? Deus decide intervir para não apenas levar o povo a continuar o trabalho que eles tinham que fazer, mas a fazê-lo com a atitude certa. Ouve isto. Continuarmos a fazer o trabalho que Deus nos manda fazer, mas fazermos com a atitude certa. E é muito interessante, meus irmãos e amigos, e falo com todo respeito, que estáis em liderança nesta igreja. Deus vai falar à liderança, aqui em Ageu, e Deus vai falar ao povo. E basicamente Deus vai dizer, o assunto é meu. A maca é minha. O problema é meu. E sabem que mais? Eu vou tratar. É por isso que encontramos no texto Deus a dizer: a prata é minha, o ouro é meu. Eu vou dar glória a esta casa. Mas, irmãos, não se esqueçam, era pelo menos um terço da outra. É que os irmãos têm o templo de Salomão, e Salomão está no topo daquilo que foi a grandeza do povo de Israel. Acima de Salomão não houve ninguém. Mesmo o pai dele, David, em termos do seu reinado e dos recursos que David dispunha, comparado com Salomão, Salomão está acima. A Bíblia chega a dizer que nos tempos de Salomão, a prata, vou eu parafrasear, era como capim. A prata era trocos. Salomão faz um templo. E depois nós temos lá, muito mais à frente, o templo de Herodes. Este templo aqui, que está a ser reconstruído no templo de Ageu, fica a dever tanto para um como para outro. E as pessoas olham e vêm, estamos a trabalhar para isto? É para isto que eu estou a dar do meu tempo, os meus fins de semana, os meus horários depois de trabalho, para isto? Estou nem aí. Estou fora. Não quero mais. Estou cansado. Não estou para isto. E Deus vai intervir e vai falar. Deus vai intervir e vai falar. O povo tinha que voltar à reconstrução do templo. O povo precisava de perceber que até algumas das dificuldades que eles tinham enfrentado, e está no capítulo 1 de Ageu, era Deus a causar, porque eles estavam em desobediência. O povo precisava de saber que havia uma esperança, havia um futuro melhor que Deus tinha preparado. Zorobabel, que era... Irmãos, ponham-se nos sapatos de quem descende de rei. É rei por direito próprio. E está como governador e que sabe que quem manda mesmo é o imperador que está lá longe. Eu sou quase como que um fantoche. E Deus precisa de falar a esse rei e dizer: olha, tu fazes parte de uma coisa muito maior. E Deus vai intervir falando. Como não está planeado almoçarmos aqui, precisamos de avançar. O que nós temos nas nossas mãos quando abrimos o livro do profeta Ageu são mensagens de Deus através de Ageu para orientar e encorajar o povo a prosseguir na reconstrução do templo, que foi a razão explícita e fundamental para o seu regresso. Nós, como igreja de São Mamede em Festa, estamos aqui para quê? O Senhor Jesus está para subir aos céus. Fala aos discípulos e diz assim: façam discípulos. Façam discípulos. Esta é a nossa guerra. Fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Irmãos, essa é a missão da qual tu e eu, nós, vocês, não podemos desistir. Façam discípulos. E a melhor maneira que o povo de Deus tem para fazer discípulos é através da vida em igreja saudável. Não podemos parar esta obra. Não podemos parar esta obra. Se não, sigam-me rapidamente, porque eu creio que com este enquadramento fica claro o que é que o texto está a fazer. Versículo 1 de Ageu 2. Eu quero destacar a ideia central do versículo 1, que é: a palavra do Senhor veio. A palavra do Senhor veio. Deus está a edificar a sua igreja no mundo. Inclui São Mamede de Infesta. E na situação que a igreja de São Mamede de Infesta está a passar, é importante que cada um de nós em conjunto, façamos a seguinte pergunta: o que é que Deus nos está a dizer no meio da nossa situação? Porque Deus intervém falando. Deus vai mudar o jogo com a sua palavra. E de duas uma: ou nós seguimos em função daquilo que Deus disse, ou nós vamos ser guiados pelas nossas emoções, pelas nossas expectativas e pelas circunstâncias. Repito, ou nós agimos em função da palavra de Deus, daquilo que Ele diz, ou vamos nos deixar guiar pelas nossas emoções, pelas nossas expectativas e pelas circunstâncias à volta de nós. Então a pergunta não é tanto o que é que eu sinto, embora não é para fingir, não é para subtrair aquilo que eu sinto, porque eu já vos vou conduzir ao texto e mostrar-vos que é o próprio Deus que põe o dedo na ferida e diz assim: eu sei o que é que vocês estão a sentir. Não vamos fingir que vocês não estão a sentir o que estão a sentir. Deus sabe, eu não sei. Mas ajam em função do que eu disse. Irmãos em casa, releiam o livro de Ageu e reparem com atenção nas repetições, porque nós precisamos nos lembrar que eles na altura escreviam em pergaminhos, pele de animal. Não é como nós hoje em dia que temos os tablets, os computadores e temos resmas de papel Navigator a dar com pau, então temos que podemos gastar palavras à toa. Não, eles tinham que escolher as palavras. E repara quantas vezes está em Ageu repetido: o Senhor, o Senhor, o Senhor dos Exércitos, Deus, o Senhor, o Senhor. Quem é o responsável? A igreja é de quem? Quem é que está a edificar a igreja? Quem é que está mais interessado em apresentar uma igreja sem ruga, sem mácula, sem defeito? És tu? Não. É o próprio Jesus que fez uma coisa que tu e eu ainda não fizemos, que foi dar a vida pela igreja. Se dói alguém, dói a Jesus. Se alegra alguém, alegra a Jesus. Se motiva alguém, motiva a Jesus. Então, eu como membro do exército de Jesus, pergunto: Jesus, o que é que tu dizes? E age em conformidade. Porque é a igreja dele. Porque é a noiva dele. A palavra do Senhor veio. Então, a pergunta que o povo de Deus tem que fazer, a pergunta que os líderes de Deus têm que fazer: o que é que Deus está a dizer para a nossa situação? O que é que Deus diz? O que é que o treinador no intervalo disse? O que é que o general entre as duas batalhas disse? O que é que o governante disse? Porque essas são as palavras que nos servem de guia de marcha. A palavra do Senhor veio, diz o versículo 1. E está especificado que foi no segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, no 21º dia, a palavra do Senhor, e veio por intermédio de Ageu dizendo, e reparem irmãos, versículo 2 fala, e se seguirmos a gramática por causa do I, entende-se assim, fala a Zorobabel e fala a Josué e fala ao resto do povo dizendo. A palavra veio dizendo, fala, fala, fala. Se vocês seguirem comigo no versículo 4, vocês encontram, diz o Senhor. No mesmo versículo 4, diz o Senhor. No mesmo versículo 4, diz o Senhor dos Exércitos. Se vocês seguirem comigo, vão encontrar no versículo 6, o Senhor dos Exércitos diz assim. No versículo 7, diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 8, diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 9, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Eu e o relógio damos-nos muito mal. Então vou saltar aqui nas minhas notas. Quem é responsável? É o próprio Deus. E é muito interessante que em Ageu Deus é apresentado como o Senhor dos Exércitos. Eu não sei como é que este título de Deus mexe contigo. Eu espero que mexa com o teu interior. Senhor dos Exércitos. Como é que tu imaginas Deus sentado lá em cima, perna traçada, e a dizer: o assunto de São Mamede de Infesta é problema deles. Desculpem-me, irmãos, a má palavra. Eles que se amanhem. Não, esse não é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o Deus que arregaça as mangas e vem para o terreno. E diz: o que aqui se passa é assunto meu. Eu comando. Eu comando. O Senhor dos Exércitos. E depois vejam em Ageu as repetições da ideia de falou, disse, dizendo. Deus intervém com a sua palavra. Avanço, estou a ver o Senhor, a ver, a pensar, a lembrar no Senhor Jesus orando, e ora assim: Pai, santifica-os. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para que o povo de Deus se torne perfeito e perfeitamente habilitado para. No Novo Testamento nós vamos encontrar o autor de Hebreus a dizer: outrora aos nossos pais Deus falou pelos profetas de muitas maneiras, nos últimos tempos falou pelo Filho. Filho esse que disse: eu tinha muitas outras coisas para vos ensinar, vocês ainda não estão prontos para ouvir. Virá alguém que vos ensinará, vos falar a lembrar. E esse alguém é o Espírito Santo, que orientou os autores sagrados para deixar o que é que nós temos nas suas mãos. A palavra. O que é que o responsável está a dizer? O que é que ele diz? Irmãos, eu quero vos lembrar que quando Deus quis criar, o que é que ele fez? Falou. Quando Deus quis orientar Adão e Eva sobre como é que eles deveriam viver, o que é que Deus fez? Falou. Quando Deus quis confrontar Adão, Eva e a serpente, o que é que ele fez? Falou. Nos momentos antes do dilúvio e antes da destruição de Sodoma e Gomorra, o que é que Deus fez? Falou. Quando Deus escolheu Abraão, o que é que fez? Falou. Quando Deus quis preparar Moisés para libertar o povo do Egito, o que é que Deus fez? Falou. Quando Deus quis preparar o povo para entrar na terra prometida, o que é que Deus fez? Falou. Quando Deus quis evitar que o povo acabasse no exílio, o que é que ele fez? Falou. Quando Deus quis preparar as pessoas para a vinda do Messias, no sentido de Isabel, Zacarias, Maria, José, estarem preparados para a vinda de Messias, o que é que Deus fez? Falou. Quando Deus quis sinalizar que aquele que estava a ser batizado nas águas por João era alguém especial, o que é que Deus fez? Falou. O que é que caracterizou a pessoa e a obra de Jesus Cristo ao longo do seu ministério? Foi o facto de ele ter falado e feito. Quando Deus quis exortar os seus discípulos a não temerem perante a tempestade, o que é que o Senhor Jesus Cristo fez até para controlar a tempestade? Falou. Quando Deus quis mostrar à igreja que a igreja tinha uma missão que deveria cumprir, o que é que Deus fez? Falou. Quando Deus quer mostrar à igreja como é que a igreja deve viver e ser edificada, o que é que Deus faz? Fala. Deus fala. Veio a palavra do Senhor, dizendo... Irmãos, olhem comigo de uma forma breve. Peço desculpa, sei que estou bem fora da hora. Versículo 2 de Ageu. Fala a Zorobabel, que é o governador. Há uma palavra para a liderança. E fala a Josué, que é o sumo sacerdote. Há uma palavra à liderança. Mas Deus também diz, fala ao resto do povo. Meu irmão, minha irmã, desculpe uma linguagem simples, tenho que ganhar tempo, não dá para o português muito polido. Não te limpas da situação. Envolve-nos a todos nós. E Deus fala com todos. E fala dizendo o seguinte, reparem aqui aquilo que eu dizia, está no versículo 3. É o próprio Deus que põe o dedo da ferida. De entre vós que tenha sobrevivido, subentende-se ao cativeiro, quem contemplou esta casa na sua primeira glória? E eu estou a imaginar alguns anciãos, alguns cotas dos seus 70 e muitos, 80, a dizer, eu, Senhor, eu contemplei. E vejam que Deus não só chama a pedra às pessoas... E Deus diz assim, e agora, como é que vês? Quando olhas para esta casa, o que é que te parece? Ah, michuruca. Tão poucoxinha. Meus manos que estão aqui, que pertencem a esta igreja, desde antes de eu nascer. Pode dar aquela vontade de dizer, ah, era tão mais simples. Ah, era tão isto e tão aquilo. E sabem, Deus lida com as nossas emoções. Ele não finge que não existe. Versículo 4. Depois de Deus pôr o dedo na ferida e de dizer, eu sei que isto está pouquinho, eu sei que isto está michuruca, merecia mais, eu sei que isto está difícil, eu sei que isto está constrangedor. Deus diz assim no versículo 4. Zorobabel, tu que és o governador, o líder político, permita-me dizer assim, sê forte, diz o Senhor. Tu que lideras, sê forte, não na força humana, nem na força da carne. Sê forte no Senhor. Tu, Josué, filho de Josadaco, o sumo sacerdote, que deveria ser aquele que, porque o avô dele, o avô de Josué, tinha ministrado no anterior templo. Eu imagino ela, eu lembro nas histórias que o meu avô contava, e eu agora vou ministrar neste templo aqui, tão feinho, tão. Epá, não tem nada de ouro, é madeira, e madeira assim, de segunda apanha lá do Líbano, porque não, com Salomão veio a madeira de primeira escolha. Não, Josué, sei forte, diz o Senhor. Todo o povo da terra, sê forte. E depois gosto do que diz. E trabalha. E trabalha. Deus manda trabalhar. O que é que Deus te está a mandar na sua palavra, naquilo que vocês estão a viver? Sê forte em Deus e faz. Ai, Deus, não, falta-me a vontade. Ora a Deus e diz, Deus, não tenho vontade nenhuma. Ajuda. Mas trabalho. Porque eu estou convosco. Quando Jesus diz, façam discípulos de todas as nações, nós sabemos o que ele diz também. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus vai confirmar no versículo 5, é por causa da aliança que eu fiz com os vossos antepassados, quando estavam a sair do Egito, o meu espírito vai estar no meio de vocês. Os irmãos de mais idade, de vida nesta igreja, já viram muitas coisas acontecer. E há uma coisa que sabem, Deus esteve sempre cá. Porque Ele é o Senhor deste exército. Tu e eu morreremos um dia. Mas a igreja de Cristo continuará. Então a pergunta é, o que é que ele diz? Se ele me diz, se é forte em mim e trabalha, eu trabalho. Para fechar, 6 a 9. O Senhor dos Exércitos depois ainda acrescenta o seguinte, farei abalar, as coisas preciosas das nações virão e eu encherei esta casa de glória. Que palavra extraordinária. Basicamente, Deus está a dizer assim, estás preocupado com a tua igreja? Meu querido, tenho uma coisa para te dizer. A tua igreja é minha. E eu vou tratar do assunto. Queres-te juntar a mim ou não? Mas eu vou tratar do assunto. Porque importa mais a mim do que a ti e a vocês todos juntos. Eu vou dar glória a esta casa. Que privilégio eu podermos juntar ao Senhor dos Exércitos, que tu e eu sabemos que em bom rigor não precisa de nós. Em bom rigor, nós atrapalhamos mais do que ajudamos. Posso ter um amém? Pois. Mas ele diz, querem trabalhar comigo? É por isso que ele vai dizer então no versículo 8, a prata é minha, o ouro é meu. Diz o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a primeira, porque eu digo. Não tem a ver com o vosso mérito, não tem a ver com a vossa capacidade. Se nós somos transformados de glória em glória, se nós amadurecemos, se nós crescemos, devemo-lo a Deus. Tiago diz, toda boa dádiva provém lá de cima. Então, no dia em que tu e eu começamos a nos achar que fizemos e acontecemos, é bom pôr o pé no chão e dizer glória a Deus, que fez. E neste lugar darei a paz. Era aquela casa? Só? Não. Mais à frente, Deus vai falar a Zorobabel e vai-lhe mostrar, vai-lhe prometer algo maior que vai acontecer. E nós sabemos que é a linhagem de Jesus. Jesus pôde estar no templo o de Herodes, que era mais expressivo do que este. E o próprio Jesus disse, derrubem, em 3 dias reedifico. E os que estavam a vir acharam estranho, isto levou tantos anos e Jesus estava a falar de outro assunto. Irmãos, o responsável é Deus. Amém? O assunto é de Deus. É dele. Somos dele. Ele está mais interessado no bem desta igreja do que todos vocês juntos e multiplicados por 100. E Ele está a agir para isso. A pergunta é, o que é que Ele nos diz? Para que, ouvindo o que Ele diz, ajamos em conformidade. E aqui Deus está a dizer, eu sei que a casa não é tão vistosa como a outra, mas eu vou dar glória à casa. Eu sei que falta ouro, falta prata, até porque vocês são só trabalhadores ao serviço de Salomão, passou os 200 mil. Os que tinham regressado eram menos de 50 mil. Conseguiriam fazer uma coisa igual? Nunca. Tu estás a pensar naquele irmão, naquela irmã que tu gostarias tanto de endireitar? Jesus morreu por essa pessoa. Jesus morreu por essa pessoa. Então a pergunta é, o que é que Jesus diz? A eles, lá, Deus disse, sejam fortes, trabalhem. E Deus pintou-lhes o futuro daquilo que Deus iria fazer. A pergunta que os irmãos devem continuar a procurar é, naquilo que eu estou a passar neste momento, naquilo que nós estamos a passar, naquilo que a nossa igreja está a passar, o que é que Deus diz? O que é que Deus diz a mim que sou líder? O que é que Deus diz a nós que somos povo? Obtida a resposta na palavra. Amém? Na palavra. Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Leiam hoje. Eu creio que o povo de Deus que ouviu Ageu ia raciocinar assim. Isto que ouvimos de Ageu não foi Ageu que disse, foi Deus que disse. Eu vou me sentar e vou conversar com aquele irmão porque Deus me manda sentar e conversar. Eu vou respeitar e honrar porque Deus me manda respeitar e honrar. Eu vou repreender e corrigir porque Deus me manda repreender e corrigir. Eu vou orar e jejuar porque Deus me manda orar e jejuar. Eu vou perdoar porque Deus me manda perdoar. Eu vou corrigir o meu comportamento porque Deus me manda corrigir. O que é que o teu general te manda fazer? O que é que o teu general te manda fazer? O que é que o vosso general vos manda fazer? Irmãos, fiquemos em pé. Eu peço a licença. Não sei, eu vou orar e depois os da casa decidem. Vamos ficar em pé e vamos orar. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, eu suplico, queima tudo o que é meu, que é humano, que tem a ver com Paulo Pedro Luvumba. E faz prevalecer aquilo que o teu Espírito quer marcar no coração desta igreja neste dia. Eu edificarei a minha igreja. Eu darei glória a esta casa. Eu trarei paz. Mas esse mesmo Deus diz, sejam fortes, trabalhem. Deus fala ao coração desta comunidade para que saiamos destes tempos mais próximos daquilo que tu queres que nós sejamos como igreja tua, para honra e glória do teu nome.